Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, olhando o mercado em Chicago e se perguntando o que aconteceu lá com Chicago. Afinal de contas, foi um dia bom para os negócios por lá. Fazia tempo que a gente não via assim, uma movimentação tão interessante aí, tanto para a soja quanto para o milho. Soja subindo em torno de 14 pontos nos principais vencimentos. O milho, nessa mesma pegada de alta aí, ganhou pelo menos 7 pontos também nos seus principais vencimentos. Afinal de contas, o que motivou essa variação positiva hoje lá em Chicago? Pergunta para quem entende, para quem acompanha o mercado. Enio Fernandes, direto lá da Terra Agronegócios, direto de Rio Verde, Goiás. Então, Enio, como é que a gente entende esse dia positivo, a gente pode dizer assim, para a soja e milho lá em Chicago, hein?
Extremamente positivo, né? Subiu soja, subiu milho, subiu farelo, subiu óleo e até trigo, né? Só não foi um dia perfeito que o petróleo não manteve as suas altas. Mas antes de falar de mercado, eu quero deixar claro que é sempre um prazer falar com você, Alexandre, e todo o seu time.
Prazer é nosso, Enio. Mas tem motivo, Enio, para essa movimentação? Detalhes que justifiquem essa alta?
Alexandre, quando a gente vai falar para o Notícias Agrícolas, a gente tem que ser bem direto, porque vocês têm um nível alto de informação, né? Vão falar que as condições da lavoura pioraram, vão falar que a China, que o México comprou hoje, tanto soja quanto milho nos Estados Unidos, mas isso é notícia. Mas a razão, na nossa visão da Terra Agronegócio, a verdadeira razão é que a gente chegou perto dos suportes, né? Interessante o produtor e quem opera no mercado futuro analisar que toda vez que Chicago chega perto de 8,50, 8,55, 8,57, ele encontra, de alguma maneira, motivos de alta. Toda vez, estou falando na posição novembro, a posição mais negra, novembro de 2019. Quando Chicago se aproxima de 8,80, 8,99, por algum motivo ele se realiza. Então, a gente tem suportes de resistência bastante fortes. E no caso do milho, contrato dezembro de 2019, 3,50 é um suporte muito forte. 3,88, 3,90 é uma resistência extremamente forte. Durante o dia, durante as semanas, essa navegação entre essa oscilação entre esses suportes e resistência, aí você tem história de tudo. Mas na minha concepção, o fator real é sim o Chicago ter estado muito próximo dos suportes de resistência e também, outro ponto, os fundos de investimentos, invest funds, extremamente vendidos no milho e vendidos na soja, né? 135 mil contratos num contrato de milho, 90 mil contratos vendidos na soja. E por fim, se você olhar, dias atrás nós estávamos com petróleo operando WTI Nova York, 53 dólares o barril, né? 54 dólares o barril. Hoje caiu, está operando em queda, mas já estamos falando em 57, beirando 58. Quer dizer, suporte e resistência muito forte. Os fundos fazendo reposicionamento contra o relatório que vai sair no dia 12, e no fim do dia o petróleo subiu nos últimos dias. Isso construiu um momento que Chicago ia realizar para cima.
Muito bem. Agora, quando você chama atenção para esse reposicionamento dos fundos para o relatório do USDA, por que esse relatório pode trazer alguma surpresa, Enio?
Os fundos de investimento, Alexander, tentaram antecipar o relatório do 28 do 6, perderam milhões de dólares. Quando chegou no famoso dia 12 de agosto, que ia se reposicionar, de novo eles tentaram se reposicionar, perderam milhões de dólares. Eu acho que eles estão vacinados. Ninguém vai tomar uma posição muito drástica antes do relatório do USDA. Então, daqui até quinta-feira, o mercado vai andar lateralizado esperando o que vai acontecer.
Mas você vê alguma alteração importante, principalmente em estoque, produção, algum número que chame a sua atenção aí?
Sim, no caso, vamos falar primeiro do milho, né? As condições de lavoura do milho, 55%, relatórios seguidos de baixo desenvolvimento de milho, E o milho, ele tem um poder de recuperação muito pequeno. Ele não tem um poder compensatório como a soja tem. É um sinal. Segundo, a incapacidade devido ao clima do produtor norte-americano fertilizar corretamente o solo, ou no começo por excesso de chuva, ou depois porque já tinha passado da hora, nos faz acreditar que as produtividades do milho podem cair. Com isso, a gente é mais amigável para os preços do milho do que para a soja. Soja, o USDA soltou os números, todo mundo contestou esses números, né, tanto de soja quanto de milho, mas no decorrer do desenvolvimento da safra, a maioria das consultorias estão comungando, estão se aproximando dos números do USDA, mostrando que realmente o USDA tem extrema credibilidade.
100 milhões para soja e 300, 350 para milho, é isso?
Assim, o número da Terra Agronegócio é abaixo de 350, alguma coisa muito próximo, 345 milhões de milho, por 300, abaixo de 345, um pouco. Agora, no caso da soja, sim, 99, alguma coisa.
Muito bem. Ô Enio, diante desse quadro, o que que a gente pode esperar então de comportamento dos preços? Teve uma alta hoje, essa alta continua, na sua opinião?
Não, não acredito. Antes de que nem eu falei, antes do relatório, a gente não vai ver nada substancial. Pode sair um tweet aqui, outro tweet lá, falando que que as negociações entre China e Estados Unidos voltaram, podemos ter notícias positivas da economia, mas no final do dia, Alexandre, vamos dar uma olhada. O mundo precisa crescer para ter demanda. A Alemanha está com problema. A Alemanha está em recessão, ou quase recessão. A França, a gente viu as dificuldades do Macron no decorrer do ano, né? Coletes amarelos, uma baixa credibilidade, e ele está se direcionando para a eleição. A Itália, o Giuseppe, o primeiro-ministro italiano, saiu do governo, voltou para o governo, quer dizer, uma instabilidade incrível. E aí eu vou no Brexit, eu pego o Reino Unido, uma situação caótica. Quando eu olho isso, a Europa, que é uma das maiores economias do mundo, está com um problema grave de crescimento. Bom, então tira a Europa. Vou olhar para os Estados Unidos. Estados Unidos e China, as duas maiores economias do mundo, em confronto. Horas mais a menos, outra hora menos a menos. Mas em confronto. Também é dificuldade para crescimento. Não bastasse isso, eu estou com a Argentina em moratória, que, querendo ou não, traz um certo temor, desconfiança com todo mundo que é da América Latina, né? Ou seja, a gente não vai ter cenários positivos para crescimento. Se eu não tenho um cenário positivo para crescimento, é uma coisa que preocupa. Por isso é tão importante o produtor olhar bem de perto o comportamento dos preços do petróleo. O petróleo é a mãe de todas as commodities. É um sinalizador forte como a economia mundial está se comportando. Se ele tiver muito baixo, é um sinal que a economia não está tão robusta. E petróleo a 55, 57 dólares o barril não é sinal de robustez. E sem falar na peste suína africana. A gente está falando muito de oferta, mas a gente tem que olhar a demanda. Se você olhar os números da China de demanda, eles têm caído, né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento. Você tem que levar suas contas bem justas e bons momentos de margem, Alexandre. Você tem que pôr no bolso. E o mercado ofertou, está ofertando e ainda ofertará bons momentos de margem.
Muito bem, então vamos olhar para o Brasil e para os negócios aqui no Brasil, Enio. A gente está vendo um finalzinho de safra, com o produtor ainda esperando preços melhores pelo grão, segurando um pouco a safra, a negociação da safra futura. Enfim, quais as avaliações ou quais as tendências que você traz para a gente em relação ao comportamento de preços, tanto para a safra velha quanto para a safra nova?
Milho ou soja, ou ambos?
O dos dois.
Vamos lá, milho, produtor, sinceridade, fantástica estratégia comercial dele, né? Nós nunca vendemos, o Brasil, o produtor brasileiro, nunca vendeu tão antecipadamente a safra futura de milho. Tem regiões do Mato Grosso que já venderam 40, 50% do milho que vai plantar, ou mais. Goiás também já vendeu bastante milho futuro, aproveitando aqueles momentos de dólar alto, né? O milho safra velha, esse que ele colheu e está guardado, ele colheu, guardou, e agora, conforme o mercado vai se movimentando para cima, ele vai ofertando esse milho. Quando o mercado começa a sinalizar alguma queda de preço, ele recua. O mercado é extremamente forte, nós estamos batendo recorde de exportações de milho mês a mês. O cuidado que eu teria como produtor é não guardar milho para vender bem no momento de final de ano, porque você tem feriado, muita gente querendo limpar armazéns para receber a soja. Uma atividade econômica depois de dezembro ela cai. Então, você tem que tomar um cuidado ali no dezembro. Nada assim preocupante demais, mas tomar cuidado. Se você não vender em dezembro, planejar para você vender em fevereiro e em diante.
Então, safra nova bem vendida e safra velha, uma venda compassada, aproveitando aí os bons momentos para negociar. Boa estratégia, resumindo.
Extremamente perspicaz seu resumo. No caso da soja, safra velha, tem muito pouca soja, 90% comercializado. Tirando o Rio Grande do Sul, que você tem um mercado interno mais aquecido, custos logísticos menores. Para quem está no Cerrado, cuidado também para não segurar essa soja até o último momento. Quando você chegar ao mercado com essa soja, já não tem muito volume e o interesse pela soja diminui. Não que você vai vender mal, mas você pode perder uns bons momentos. E agora, a gente está encontrando Chicago em alta, dólar acima de perto de 4,10, que, querendo ou não, é um bom patamar de preço de dólar, né? O prêmio realmente caiu. A gente estava com um prêmio de 140, 135. Nós estamos com um prêmio agora de 110, 101. Então, assim, já perdemos algum gás. Mas, daqui para o final do ano, é difícil a pessoa vender soja ruim. Para a temporada 2020, 19-20, eu tomaria muito cuidado. Tem, como eu falei para você, o mesmo cenário que a gente falou de muito risco para o ano 2020 tem. Eu tentaria, se fosse um produtor, chegar extremamente bem protegido. Principalmente porque, Alexander, as margens que os produtores mais estrategistas estão conseguindo para 2020 são saudáveis. Você pega o custo de produção e vê o resultado que eles estão conseguindo travar a soja para o ano que vem, dá margens bastante saudáveis. E eles estão sendo eficazes nessas decisões.
E o que você chama de percentual de proteção aí, Enio? O que, que ele pode vender agora sem risco, sem medo?
A gente tem que tomar cuidado com duas coisas. Você não sabe se vai ter uma quebra de safra no Brasil ou não. Você não sabe, parece que a chuva vai atrasar. Então, a sua safra está em risco. Eu nunca recomendo, mesmo que eu tenha certeza absoluta que o mercado vai cair, eu não recomendo venda acima de 70%. E aí alguns podem falar, mas o produtor pode operar em bolsa? Completamente, ele pode vender bolsa, ele pode fazer hedge financeiro da operação. Mas no dia a dia do produtor ele não faz isso. Então não adianta a gente traçar uma estratégia para 3%, 5% do mercado. Porque 90% do mercado não vai fazer isso, não é do modus operandi dele. Falando para a grande maioria do mercado que faz essas operações no físico, mesmo eu tendo certeza de alguma posição, no caso da produção não estar nas nossas mãos ainda, que você tem um risco, eu não travo mais de 70%.
Boa, Enio. Então, repetindo, soja safra velha, tem pouca soja, cuidado só para não perder o time da negociação. E para a safra nova, de olho nos riscos para 2020, e aproveite para vender agora, óbvio, né, Enio? Ninguém vai vender para perder dinheiro, desde que tenha uma rentabilidade, vai lá e aproveite os momentos. E não comprometa toda a soja, porque tem toda a safra ainda para acontecer aqui no Brasil. Mas, enfim, vá vendendo, não deixe ir para 2020, não. Aliás, 2020, perspectiva para o plantio de 2020, é o tema de uma palestra que o Enio vai fazer lá em Goiânia, né, Enio? Na sede da FAEG, não é isso?
Sim.
Que dia que vai ser? Conta mais para a gente, Enio.
Vai ser dia 16, a FAEG vai fazer um evento chamado Perspectivas para o Agros em 2020, Vai ter um profissional do Senar falando de custos de operação na parte da manhã. Na parte da tarde, nós vamos abordar mercado de milho e soja, estratégia de comercialização para 2020. E depois de nós, vai estar o segundo homem do Ministério da Fazenda dando uma visão de como o Ministério da Fazenda vê a economia mundial, a macroeconomia, e qual deve ser as estratégias do governo para operar nessa transição de 2020, né?
Então fica aí o convite para você que estiver lá próximo de Goiânia, que quiser aprender um pouco mais e quiser ter essa perspectiva principalmente para o ano que vem, que é um ano, como o Enio já alertou aqui para a gente, que exige cuidados, tem riscos aí para acontecerem, principalmente em relação à economia mundial. O Enio citou a Europa em recessão, o Enio citou essa questão do confronto China e Estados Unidos, a Argentina, que, enfim, tem a sua economia também bastante debilitada, enfim, sem grandes cenários positivos aí para crescimento de uma demanda, pelo menos um crescimento forte de uma demanda, e, consequentemente, isso reflete nos preços praticados.
Certo, só um comentário, claro. Alexandre. Você pegou suas frases, você vê que tem muito risco sobre a mesa. Mas, mesmo assim, o produtor do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Sudoeste Goiano, para quem fez as suas operações em reais, hoje os preços ofertados para ele, lógico, alguns dias atrás estavam R$ 2,00 mais altos, né? Mas os preços ofertados para ele dão margens extremamente saudáveis. No Paraná, muita margem, né? Num cenário desse, margem a gente se põe no bolso. A gente tem que tomar cuidado com os extremos. Lembro, você vai lembrar, no decorrer desse ano, muito alarme, né? Que soja ia despencar, que não ia voltar mais. E realmente ela caiu mesmo no momento da SAF, logo depois. Muita gente falando que dólar ia chegar ao final do ano a 3,50, 3,40, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas visões muito negativas. Mas também gostaria de lembrar que quando o dólar bateu 4, 4,10, lá atrás, né, a gente falou assim, gente, é difícil o dólar sustentar. Muita gente falava que podia chegar a 5. Chicago podia chegar a 12 dólares. Eu escutei muita gente falar 12, 13 dólares, 14 dólares. Então, a gente, com o pé no chão, planejamento, fazendo as contas certas, e tendo uma gestão espartana e sempre focar na margem, não no número, é uma estratégia vencedora.
Tá aí. Um pouquinho do que o Enio vai contar para vocês no próximo dia 16 de setembro lá em Goiânia. Meu caro, obrigado, viu? Volto sempre.
O prazer é meu, um grande abraço.
Até a próxima.
Até a próxima.
Tá aí então o Enio Fernandes comentando com a gente o mercado, essa variação dos preços e essa alta consistente aí das cotações lá na Bolsa de Chicago para milho e soja hoje. Vamos aos preços, vamos ver como encerrar as negociações. Fique de olho na tela aí. Setembro, US$ 8,59 por bushel, uma alta de 14 pontos mais 25. O novembro, US$ 8,72, recuperando 14 pontos mais 25 também. O janeiro, US$ 8,85, quase 14 pontos de alta. E o março de 2020, US$ 8,99 por bushel, US$ 13,25 de elevação. O milho também teve um dia bastante positivo. Setembro, US$ 3,48 por bushel, US$ 7,75 de alta. Dezembro, US$ 3,61, US$ 7,25. Março de 2020, US$ 3,74, US$ 7,25 por bushel. E o maio, US$ 3,83 por bushel, 6 pontos mais 75 de elevação. O trigo também teve variação positiva hoje, vamos ver. Trigo subindo 10 pontos para setembro, fechando a 4,84. Dezembro, 4,82, 7,75 de alta. O março, 4,87, 8,5 de elevação. E o maio, US$ 4,90 por bushel, 8 pontos mais 75. São os números de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.